Saudações, amigos da Mestre SEO. Vamos começar mais um MestreCast, edição 48 do nosso programa aqui na Mestre SEO. E finalmente reunimos aqui de novo a tropa de elite da Mestre SEO, a galera que sempre gravou com a gente aqui, o pessoal de SEO mesmo. Vamos voltar a fazer o MestreCast com as nossas figuras carimbadas aqui. Primeiro, o nosso 01, Fábio Ricotta. E aí, cara, tudo bem?
Positivo. Estamos de volta aqui. Um prazer estar de volta no MestreCast depois de algumas semanas afastado aí, por Wiki não tá me escalando aí no nosso time, né? Do MestreCast e tal. Daí, pessoal, reclama aí com o Wiki, cara. Poxa, tá foda aqui, meu. Enfim, mais um prazer estar de volta aqui com vocês, falando de diversos assuntos, e vamos embora, mais um MestreCast, isso aí.
É isso aí, tá viajando muito, não posso fazer nada.
Só para um pouco. Treina, né? Não treina e não pode colocar no jogo, né, velho?
Lógico, não escala pra missão. E outro também que, né, anda meio ocupado, mas volta aqui pra fazer um MestreCast com a gente, é o 02, o Frank Marcel, da tropa aí, Frank, beleza?
E aí, que tudo bem? Beleza. Obrigado pelo convite para poder participar mais uma vez do MestreCast, muito, muito legal. Vou levantar a bandeira, minha defesa aqui, que o último MestreCast que eu participei ainda é o que teve mais downloads na história do MestreCast.
Agora é a hora que você coloca um...
De fato.
Torcida e aplausos. Legal estar participando aí com o Fábio de novo também. 01 comandante, vamos que vamos.
É isso aí, o terceiro participante é o 24 do Vince.
Porra, já começa ganhando, né? Não vou dizer que não fui eu que chamei as outras pessoas no almoço de anjos pra ter. Quando eu tô chamando as pessoas de demônio, as pessoas chamam os outros de anjo, né? E depois eu ainda saio como gay da história. Mas baiano tá aqui pra sofrer bullying, né? Acho que o objetivo meu em São Paulo foi isso. Vim pra cá poder ser alvo de bullying na Mestre SEO.
Agora, se eu puder só fazer um favor, baiano, que cor que é a sua camisa?
Hoje?
Que não estão vendo o domício hoje. Esse bom baiano aí, tá com a camisetinha meio rosada.
O que é isso aí, baiano? É salmão?
Não sei. Você gostou? Diz aí qual a cor. Não entendi disso.
Bom, vamos lá, Ike.
Vamos lá. Tá bom, vou 06 então. O baiano é o 06. Porque o 06 é o que sofre lá, né?
Porra.
Pra não ficar. Né, de. Pra falar que é bullying, viu, baiano?
Ah, então pronto. Mas de qualquer forma, que nem o Frank falou, na última vez eu e o Frank a gente conseguiu colocar em primeiro lugar o nosso MestreCast. E agora, ainda com a ajuda do 01, o Fábio Ricotta, vamos bater nosso antigo e colocar esse agora em primeiro.
Boa, isso aí, dupla dinâmica. Eu bato no hobby. Bate no hobby do MestreCast.
Ui, que foi o palhacitos hoje, velho.
Não, sabe o que é, pô? Estamos chegando aí a 50 programas, um ano, na semana que vem, pô, legal pra caramba. Então,
esse tempo aí, essas vezes aí que ficou sem MestreCast, você tava fazendo um curso de humorista aí, escolhendo uns caras bons.
Stand-up, pô.
Né? Cara, tá épico esse começo aqui.
Não, cara, não. Só porque eu disse que ia fazer um começo diferente, pô, só pra quebrar um pouco.
Diferente significa trollar o baiano ou não?
Não, oi, porque isso é comum, né?
Isso tá na pauta, né?
Mas é isso aí, os ouvintes, meus amigos. É só mais alegria mesmo de estar todo mundo, reunir todo mundo aí de novo, fazer esse programa de maneira tradicional, né? Tivemos vários convidados nesse período que o Fábio viajou, o Frank tava ralando bastante aí, o Domício também, e demos uma variada na galera que participou, mas a gente volta com o time oficial aqui para fazer esse MestreCast número 48, né? E vamos voltar a falar de SEO também, né? Vamos voltar às nossas raízes, vamos dizer assim, já que esse é a nossa expertise aqui. E nós pensamos numa pauta interessante aqui, um tema diferente para falar para vocês e que envolve um pouco essa época que a gente está vivendo, né? Muita gente comprando, né? Quem lembra das semanas atrás aí, aquela coisa de Black Friday, Cyber Monday e ofertas para todo lado, e agora Natal vindo aí também com o pessoal comprando muito pela internet. A questão do e-commerce está subindo demais no Brasil, né? Já não é uma tendência, é uma coisa real. E esse é o nosso assunto do MestreCast, né? A gente vai falar de e-commerce aqui e vamos envolver aí algumas dicas básicas em diversos segmentos, né, vamos dizer, da nossa área, para que você que está aí do outro lado, que tem um e-commerce ou que trabalha com clientes de e-commerce, possa fazer aí um checklist básico do que você pode reunir para melhorar o posicionamento na questão de otimização e entre outras coisas, esse é o nosso tema do MasterCast, né? Vamos falar de e-commerce e SEO. E só para o ouvinte ter uma ideia, né? Uma noção aí do que a gente está falando, dessa importância do e-commerce hoje, né? Tem aqui o site e-commerce.org.br, que é um dos sites que fornece bastante estatísticas sobre a área, né? Segundo o site aqui, numa pesquisa da fonte Ebit, o faturamento do e-commerce no Brasil em bilhões deve chegar esse ano, numa estimativa a 20 bilhões, né? Então, faturando bastante aí contra 14,8 bilhões do ano passado. E em questão de consumidores, né? Que eles chamam até de e-consumidores no Brasil, né? Esse ano tá na casa aí de 30 milhões, quando que no ano passado eram 23 milhões, né? A curva é só crescente, tanto em um assunto como outro. E aí a gente pode realmente entender como que o e-commerce cresce bastante e como que o SEO também pode ser decisivo na hora de ganhar aí uma concorrência, vamos dizer assim, que o consumidor vai buscar um produto no Google, vai fazer uma busca por um produto que ele quer comprar, fazer um review, enfim, ele vai no Google para fazer essa busca e quem está em primeiro, claro, como a gente sempre falou, como todo ouvinte sabe aqui do SEO, tem a vantagem, né? Então, esse MasterCast 48 vai falar sobre dicas, vai dar aí muitas táticas boas para você que tem e-commerce ou que trabalha com isso, para que você posicione melhor e cada área, cada ponto aí que a gente pode dizer assim, uma categoria, né, do trabalho, seja contemplada com ações básicas, mas fundamentais para que o seu site possa subir. E por isso, o Fábio, o Frank e o Domício estão aqui para ajudar.
Apenas para acrescentar alguns detalhes iniciais aí, desse crescimento de consumidores, realmente está bem impulsionado aí pelas novas práticas aí de incentivo do governo, né, de cada vez mais procurar, e está fazendo um buzz tremendo sobre a internet mais barata, cada vez mais as pessoas tendo confiança na internet, né, que eu acho que esse ano aí de 2011, agora virando 2012, as pessoas estão cada vez mais ganhando confiança nas transações da internet, estão ficando mais seguras, pelo menos aqui no Brasil. Você vê cada vez menos casos de amigos que, tipo, tiveram cartão roubado, alguma coisa assim. Antigamente era muita gente que falava, ah, eu tenho medo de comprar na internet, hoje em dia, mas eu tenho um pouco de segurança de comprar na internet, que eu quero comodidade, né? Eu acho que essa é a palavra do momento. E as próprias pequenas empresas também estão descobrindo que a internet é um bom impulsionador de negócios, né? A gente vê programas de incentivo do Sebrae junto com o Google, né? Obviamente, né? O Google quer vender link patrocinado, mas incentivando os pequenos empreendedores aí a abrirem o seu negócio na internet, seja ele e-commerce ou não, né? A gente tá no assunto e-commerce, mas tem muito incentivo do governo por trás aí dessas iniciativas, e com isso tá crescendo bastante tanto quem tá ofertando produto na internet quanto quem tá comprando. Então, eu acredito que em 2012 vai aumentar muito mais esse número de consumidores. Você falou em 30 milhões aí, eu acho que deve aumentar muito, principalmente pelo crescimento do incentivo aí do governo em cima da popularização, tanto do lado de computadores quanto da internet. Então, esse é o panorama que eu vejo. Acho que a gente já falou em alguns MasterCast sobre isso também, né? Então só vem consolidando aí, chegando esse final de ano e consolidando essa informação.
É isso aí. Se eu puder acrescentar só mais uma estatística que o pessoal costuma perguntar bastante, é em cima da taxa de conversão. Muita gente tem dúvida, pergunta, minha conversão do site tá boa, tá ruim, mas os visitas orgânicas convertem em 0.9, 1.7, não sei o quê. Eu já vi alguns estudos em cima disso, e dois estudos especificamente que eu me lembro apontam dois valores, que é 2.2% de conversão e 2.7%. Então, feitos estudos aí, cada um nas suas características, a média de conversão que foi registrada no site em cima de busca orgânica exclusivamente, já descontando, né, links patrocinados e qualquer outra coisa, a taxa de conversão exclusiva de busca orgânica nos sites tem aí então uma variação de 2.2 a 2.7%. Acho que é alguma coisa legal. Nos sites que a gente trabalha por aqui, eu já pude observar números próximos desses. Então acho que serve de um bom norte para quem está trabalhando no e-commerce aí. Se o site já está batendo lá a casa dos 2% e tudo mais, é sinal que está indo no caminho certo. Se tiver para cima disso, melhor ainda. Mas se tiver abaixo, provavelmente vale a pena olhar outros concorrentes, outros sites, como é que funciona o processo de conversão, né, nesses outros sites, que possivelmente você vai conseguir fazer alguma coisa no seu próprio site para aumentar essa taxa de conversão de busca orgânica. Uma informação curiosa que o pessoal costuma perguntar, fica aí registrada no MasterCast para a galera.
Bacana. E a gente até estava conversando aqui na montagem da pauta, né, antes de começar a gravar esse programa, né, a gente tem no nosso blog, também no slideshare do Fábio, né, que diversas palestras que ele já deu aí pelos eventos, que é, tem uma apresentação de e-commerce, né, Fábio? Que você fala, dá dicas aí de SEO para a loja virtual, inclusive com um artigo bem legal, e a gente pode até começar a nortear aí o nosso Mastercast, essas nossas primeiras dicas aí, pensando em um on-page, né, que é sempre um dos primeiros tópicos a se trabalhar com SEO. É, algumas dicas on-page, algumas informações bacanas para o usuário, para o ouvinte estar atento e fazer no seu e-commerce para já começar a melhorar um pouco os seus resultados, o seu desempenho lá na briga, lá pelos rankings, né?
Sim, sim, que eu acho que é uma das palestras que eu tive maior aceitação, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu dei isso como palestra mesmo foi no QSO, o único QSO que teve, né, no Rio de Janeiro. Até foi lá que nosso amigo Bombaiano, eu brinquei com ele e falei, poxa, e aí, Domiz, quando é que você vem trabalhar aí comigo na Mestre SEO? Foi exatamente naquele evento que eu intimei o garoto ali. E foi, já faz um bom tempo. E assim, continuam as mesmas táticas, continuam válidas, sabe? Desde aquela época lá, a gente teve por um tempo dentro do nosso curso de SEO, aquele módulo de e-commerce, acho que o Frank lembra disso, não sei se é da época do Domício quando ele fez o curso, acho que não, mas foi uma coisa bem interessante quando a gente ofereceu esse material, a gente teve uma aceitação muito bacana do próprio curso. E assim, podemos mandar bala, começar essa, puxar o, claro, o barco? Então assim, eu acho que a coisa básica aqui que todos os projetos trazem, eu posso falar uma, o Domício outra, o Frank outra, mas o que a gente começa aqui é trabalhando o título e meta tag de qualquer e-commerce, sabe? Pra qualquer site, na verdade. Mas de e-commerce é uma coisa assim, bem direta. Então se uma loja virtual chega com todos os títulos repetidos, né, só o nome da marca, com tudo duplicado, a gente tem que parar, olhar e falar assim, não, vamos criar um título único, uma meta description única para cada uma dessas páginas, para aí sim o Google perceber que cada página trata sobre um assunto e também o usuário ser impactado por uma meta description interessante, né? Então esse é o start que a gente dá, isso normalmente dá uma bela alavancada aí de visitas. Então começa todo o trabalho olhando os títulos do seu e-commerce, se tá lá na parte de categoria, cita a categoria, se é subcategoria, cita a subcategoria e a categoria principal, se é a parte de produto, pelo amor de Deus, coloca o nome do produto no título. Então é por aí que a gente tem que se trabalhar, tá, Ike, em um e-commerce.
É engraçado como algumas pessoas, seja o dono do negócio, profissional, enfim, pessoas com algum entendimento de SEO, às vezes menosprezam o poder desse título com meta description aí. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem, não, eu já fiz todo o SEO do site, o que mais que eu posso fazer? E numa simples análise dessa de título, você já consegue com uma percepção olhar e falar, putz, esse título podia ter um pouquinho mais pra cá, podia puxar um pouquinho mais isso, falar um pouquinho mais, usar esse outro termo. É bem comum o pessoal menosprezar o poder desse título com a meta description aí, mas é uma das coisas mais básicas mesmo, mais importantes, mais fáceis e que dão resultado, que tem pra fazer em e-commerce e em qualquer outro site.
Eu acho que basicamente foi mais ou menos como eu fiz um tweet uma vez, que não importa se é pequena, se é média, se é grande empresa, os erros básicos de SEO sempre se repetem. Sempre a gente pega o cliente, pode ser grande, pode ser pequeno, basicamente as coisas básicas de SEO, o mesmo erro que tem em um, tem em outro. Só a complexidade realmente da solução, de como é que a gente vai prestar exatamente esse auxílio, essa consultoria para eles, é que muda. Mas de resto, realmente essa parte de meta tag, estrutura de headings, isso tudo você vai encontrar no site pequeno, você vai encontrar no site grande, no e-commerce e por aí vai. Isso aí a gente realmente não tem pra onde correr.
Ainda falando de outra coisa importante, Wake, é que a gente tem que avisar os nossos ouvintes, é que a questão de URLs amigáveis, né? Eu acho que esse aí é o maior problema hoje de qualquer plataforma de e-commerce brasileira. E antes que as pessoas perguntem, deve estar todo mundo imaginando agora, tá, beleza, vocês vão descer o pau em um monte de coisa de SEO, né? Vamos falar o que eu tenho que fazer de SEO. Existe alguma plataforma já bem implementada para isso? A princípio, a gente não recomenda uma plataforma exata, né? A gente já tá vendo algumas plataformas se mexendo aí no mercado. Acho que o Frank pode falar melhor depois, até no final do programa, como sua dica mestre aí, né? Você pode falar das plataformas, mas a gente não abraça nenhuma ferramenta, a gente ainda não certifica nenhuma ferramenta, mas qualquer ferramenta, né? Qualquer um que tiver, qualquer empresa que tiver uma plataforma e queira pegar um review da Mestre SEO, é só conversar com a gente. Então, voltando ainda no assunto de dica de on-page, né? um detalhe que a gente vê muito e poucos implementam são URLs amigáveis, né? Onde você coloca lá uma URL de categoria, você menciona o nome da categoria na URL, uma URL de produto, você tem o nome do produto escrito na URL e sem aqueles parâmetros malucos, né? No máximo ali o SKU do produto na URL para identificar qual produto que é, etc. Mas é importante vocês saberem que a URL amigável faz muita diferença, porque o tipo de busca que você objetiva do usuário é aquele transicional, que é o usuário que quer fazer uma compra, ele quer fazer uma ação, ele tem a intenção de compra. Então, como você trabalha com e-commerce, as pessoas prestam atenção na URL que ela vai cair, né? Na URL que ele vai clicar ali no Google, vai entrar e vai acessar. E se tiver o nome do produto ali diretamente, o nome da categoria que ela quer, ela vai tender ainda mais a clicar no seu resultado e converter. Então, prestem bastante atenção em URLs amigáveis, é uma coisa essencial para se trabalhar em um projeto de e-commerce.
Eu acho que, na verdade, também outra coisa que vem junto com a arquitetura, na verdade, vem um pouquinho antes que a arquitetura, o que a URL amigável precisa disso, é exatamente a arquitetura de informação. Perfeito. Eu acho que se você não tem tipo, um site bem arquitetado, não adianta você querer pegar e, vou fazer uma URL amigável agora, ou alguma coisa do tipo, porque você realmente não vai estar bem estruturado para poder fazer de tal forma.
O último detalhezinho aí, ou dois últimos detalhezinhos em cima de URL. Primeiro, não ficar muito obcecado com o tamanho da URL. Às vezes as pessoas ficam com medo de usar categoria, subcategoria, barra produto. Não tem necessidade de ter medo ou preocupação de usar uma URL nesse formato. É, claro que se... Aí vai puxar um pouquinho do bom senso, né? O que é justamente a parte que gera dúvida nas pessoas. Até qual tamanho é bom, até qual tamanho é ruim? Efetivamente não tem problema você usar lá barra categoria, barra subcategoria, barra nome de um produto que seja um pouquinho mais extenso. É claro que é melhor evitar URLs aí de 100, 200, 300 caracteres, mas voltando ao princípio básico lá da definição de uma URL amigável, lá atrás o Matt Cutts falava em uma URL com 5 palavras e coisa e tal. Então se você consegue jogar lá categoria, barra subcategoria, barra 5, 10 palavras, seu site não vai ser penalizado por causa disso. Então não tenha medo de usar realmente a arquitetura de informação na URL, mas realmente traga sempre o bom senso junto para não ficar uma URL infinita aí com tamanho infinito. E o último detalhezinho que as pessoas perguntam, né? Como é que eu faço para o Google mostrar aquele breadcrumbzinho lá, aquele negocinho que mostra o site, depois a categoria e depois a página, ou não mostra, enfim. Um dos fatores, tá? Não, a URL não define isso, mas um dos detalhes que o Google tenta analisar no site para refletir essa informação na página de busca é justamente a URL. Se a URL está bem formatadinha em cima das categorias, em cima da inteligência do site, né, da arquitetura do site, facilita para o Google exibir aquele breadcrumbzinho lá no lugar da URL na snippet de busca, né, no resultado de busca. É um dos fatores que colabora para isso.
Assim como o próprio breadcrumb dentro do próprio site, né? Onde isso. Você tem aquele, você está aqui e lá você diz mais ou menos qual é a categoria, de onde ele veio e onde é que ele está agora. Isso também ajuda bastante. E só pontuando outra coisa sobre o URL amigável, para poder a galera não ficar tão presa e desconstruindo um pouco. Recentemente a gente teve até um caso aqui interno de um cliente que, devido a diversos motivos lá, que ele precisava exatamente ter um site mais flexível, que a gente escolheu, padronizou não ter as categorias, subcategoria na URL final do produto. Então, o que às vezes o pessoal sempre se concentra e acha que é uma obrigatoriedade, tipo, não, eu vou ter lá categoria, subcategoria e assim por diante até chegar lá no meu produto final. Então, que às vezes tem casos realmente que você tem que saber ser flexível e trabalhar um pouco isso para poder realmente trazer o melhor resultado para o seu cliente, ao mesmo tempo deixar uma arquitetura interessante e também trazer uma URL fácil e flexível para ele poder pegar os dados da forma que ele quiser.
Vou só adicionar que realmente é necessário, às vezes em alguns casos você encontra uma situação que te impossibilita de dar a melhor solução, né? Especificamente fazer a solução ótima, né? Otimizada. Realmente, para qualquer caso que seja, você vai precisar encontrar a segunda opção mais viável, mas a título de otimização, né? Alcançar o melhor cenário possível, as categorias sempre presentes nas URLs.
Então, só antes de até a gente poder passar já pro próximo tópico, ainda falando da parte on-page, só pra gente não esquecer também da parte da linkagem interna, porque até outro dia eu tava até conversando com o Ricota que cada vez mais o Google tá desconsiderando outras partes do site, e a parte interna do site é cada vez mais importante, e espaços como menu, como aquele footer gigante que o pessoal normalmente faz, que chegou até um tempo a ser chamado de rodapézão, e aquilo tudo cada vez mais está perdendo critério por parte do Google, e cada vez mais a linkagem interna está sendo mais importante quando está exatamente no conteúdo. Então, se é e-commerce, tipo, trabalha a parte do produto, faz um texto único sobre o produto, linka com a categoria, linka se for o caso com outros produtos, faz um trabalho exatamente interessante pensando no conteúdo daquela página, no conteúdo único que você vai estar gerando e como você vai estar pegando desse conteúdo a linkagem interna para as outras páginas. Esquece que o link já tá inserido no menu ou no rodapé, seja lá onde for. Pense exatamente naquele conteúdo único da página, como você vai trabalhar a linkagem interna.
É, e aí essa questão de conteúdo, né, linkagem, a gente até tem mais tópicos para falar aqui mais adiante, né, o Domício deu a deixa aí, mas a gente vai voltar a falar de conteúdo aqui com algumas dicas de conteúdo, e não sei se a gente pode, tem mais alguma coisa relacionada a falar do artigo, Fábio, antes a gente entrar na parte
de conteúdo? Ah, eu acho que uma pincelada rapidinho, só um detalhe sobre o conteúdo duplicado, né, fica muito esperto quando você utilizar aí variações, parâmetros, né, para divulgação, e até a gente vai falar mais à frente de redes sociais. Se certifique aí que você está utilizando Canonical Tag, né, para quem quiser saber mais sobre Canonical Tag, escrever lá no próprio Google, Mestre SEO, espaço Canonical Tag, ou só Canonical Tag, acho que a gente é primeiro lugar, né? Só põe Canonical Tag no Google e você vai ver um artigo super completo, se eu não me engano é um artigo do Frank explicando os usos e tudo mais, para você evitar que seu site tenha páginas redundantes, né, que estejam falando sobre o mesmo assunto, ou páginas clonadas, né, só com parâmetros na URL. Depois dá uma conferidinha, é uma coisa que a gente sempre pega em e-commerce e normalmente a gente tem que resolver, tá bom?
Beleza, então vamos adiante aqui então na nossa pauta desse programa 48. Antes de a gente falar de conteúdo, até vamos abrir um parênteses aqui para um outro tema muito importante, que nós fizemos um Mastercast há algum tempo com as meninas lá, a Renata e a Ana. Vamos falar um pouquinho então de usabilidade, né, aqui nesse Mastercast, porque isso serve para tudo e para e-commerce também, né? E a gente pode pontuar algumas dicas aí com relação a botões, posicionamentos, cores e outras coisas que englobam essa usabilidade, né? Porque isso também pode influir na hora do usuário clicar, na hora do usuário olhar a tela e ver onde que ele vai clicar para poder achar o produto dele ou fazer uma compra. Enfim, usabilidade também é importante, né, Domício?
Na verdade, eu acho que tá muito a ver com o que as próprias meninas falaram lá no Mastercast, que basicamente não tem um padrão específico para um site. Tipo, eu não vou te dizer que é para você botar uma cor verde no seu site que vai converter. É basicamente, a usabilidade é muito com teste. Você tem que realmente entender muito o seu público, entender como é que ele pensa, como é que ele age, o que é que vai ser melhor para ele. Não adianta eu querer realmente pensar um padrão de botão, se o botão vai ser redondo, se o botão vai ser quadrado, como é que ele vai ser. Realmente pense como é que seu site, como é que sua marca, como é que você pode exatamente melhorar a parte de contraste, que faz muita diferença na hora de você ter uma conversão maior, ter uma conversão menor, a parte de posição de elementos, de você poder botar uma descrição interessante que o cara vai ler, escolher ou não se você vai usar vídeo, se você vai usar imagem. De modo geral, o que converte mais é vídeo, mas tem momentos que não necessariamente você vai trabalhar um vídeo, é melhor você trabalhar uma imagem e assim por diante. É mais ou menos como você vende roupa. Tem várias pesquisas na internet que, se você vende roupa e existe realmente uma pessoa vestida com a roupa, converte muito mais do que se você está colocando manequim, e converte muito mais ainda do que se você está só tirando a foto da roupa sem ter nada vestido nela. Então são várias coisas que teoricamente é de usabilidade, mas que estão diretamente ligadas também ao principal fator de e-commerce, que é a parte da conversão. Assim como outros fatores também de produtos relacionados, que também isso influencia muito na hora da compra. Você consegue aumentar aí muito a quantidade de produtos que você vende, entre aspas, inserindo um simples box relacionando com outros produtos, seja de categoria, seja de algum tipo de uso, de cor e assim por diante.
Só nesse caso aí que o Domício falou dessa caixa de box, né? Só acrescentando antes do Frank dar os pitacos dele aí. A maioria das plataformas hoje em dia já tem, né, recomendados, ou quem comprou este também comprou, ou quem viu este produto também viu esse produto. Então isso ajuda, além da linkagem interna ali na homepage, ajuda na taxa de conversão. É uma boa pedida aí para qualquer loja virtual.
É, e só dessa parte que o Domício tinha começado a falar, né, de a questão não é que o botão verde vai sempre converter mais, ou vermelho, ou isso ou aquilo. É, o padrão, quando a gente fala em usabilidade, o padrão não está no resultado, mas o padrão está na metodologia de teste. Então, o que você precisa fazer mesmo é adotar uma boa metodologia para fazer esse teste de usabilidade que vai te levar para cor mais importante, para posicionamento mais importante, para disposição de informação que vai ser de maior conversão mesmo para o site.
Meu pitaco aí é o seguinte, às vezes o pequeno empresário está escutando o Mestre Cash agora para tentar estar descobrindo como que ele deve fazer, e ele deve estar se perguntando agora, poxa, beleza, eu estou aqui escutando, e como que eu vou implementar essas coisas, metodologia de teste, estudo de cores, assim, tipo, ele deve estar falando, eu não manjo nada disso. Então, o que a gente aprendeu ao longo do tempo é fazer teste mesmo, colocar em prática, faça tipo um produto com vídeo, como o próprio Domício falou, um produto com imagem apenas, um produto sem imagem, coloca para ver qual que tá vendendo mais. Você pode utilizar a ferramentinha do Google Website Optimizer para fazer as variações, né, para fazer, ele é super simples de instalação. Só entrar lá, você entra no Google e digita Website Optimizer, você vai encontrar lá todos os recursos para poder instalar ele no teu e-commerce. Normalmente as plataformas também têm suporte ao Website Optimizer, então você faz as variações de página, testa, vê qual converte mais e aplica para o site como um todo. Então essa metodologia começa a ser, depois você pode fazer estudos mais profundos de usabilidade, contratar realmente uma pessoa de interface e até mesmo alugar uma sala de eye tracking, né, para estudos realmente de usabilidade, o que as pessoas estão fazendo, de interação com o seu site, que esse seria o caso mais top, né? Mas só para deixar para o pequeno empresário, pode começar lá pelo Website Optimizer e testar no braço mesmo, acho que isso funciona.
E só um outro box também que a gente já estava esquecendo, em relação à parte que você pode botar comentários e como se fosse uma espécie de reviews rápidos do usuário. Então o cliente chega lá e diz, ó, eu dou, nem que seja a parte das 5 estrelas, 3 estrelas lá pro produto, que inclusive depois você pode utilizar isso até na própria snippet do Google, para poder fazer com que não só a conversão na hora que o cara já tá no seu site, mas digamos assim, a conversão na hora do clique, de o cara poder fazer uma pesquisa lá no Google, você ter realmente mostrando que os usuários já gostaram, que aquele produto é 5 estrelas, e com certeza você vai ter um grande taxa de aumento no CTR.
Pô, acho que a gente passou então por essa ponta também de usabilidade, a gente pode ir adiante, né? Vamos falar um pouquinho de conteúdo, já que a gente já citou aqui nesse Mastercast, através do Domício comentou um pouco sobre conteúdo único e tal, e a gente tem que pensar também na qualidade desse conteúdo, já que conteúdo tem sido mesmo um grande diferencial, e a gente pode amarrar questão de conteúdo também com social media, já que hoje também é praticamente essencial você fazer um trabalho sem deixar de envolver o social media, é uma coisa essencial mesmo. Vamos entrar em conteúdo e social media agora, que dicas a gente pode dar para os nossos ouvintes com relação ao e-commerce, claro, né, Fábio?
É bem por aí que eu tava outro dia dando o nosso curso, né, e falando da importância do conteúdo, o principal ativo que uma loja de e-commerce tem são os seus produtos, né, é o que você negocia, é o que você tem ali de mais importante. Mas o detalhe é que os donos de e-commerce não se preocupam muito é de como a informação do seu produto é disposta. Não a informação visual, não a quantidade do produto, não o botão comprar, mas quais especificações você coloca para ele, como você vende esse produto para o teu cliente. Se você for numa loja, você vai ter um atendimento personalizado. Você vai nas Casas Bahia mais próximas de você, acessa lá um vendedor, né? Tem um vendedor ali, ele te vende um produto de outra forma. Você pode entrar ali num ponto frio da vida, que é na outra esquina, você fala com outro vendedor sobre a mesma televisão de LED que você quer comprar lá de 40 polegadas, ele vai te vender de outra forma. Você pode ir num polishop da vida, chega lá, o outro vendedor vai te vender de outra forma. Você vai em cada um desses varejos, né? Você sente que o vendedor te vende de uma forma diferente, mas são as mesmas características, ele teve o mesmo treinamento, ele sabe as mesmas especificações técnicas. Então, assim, por que não traduzir essa mesma experiência para o mundo online? Você não precisa viver só da informação do fabricante. Você não precisa copiar sempre a informação do fabricante. Você pode deixar as principais características que o fabricante fornece. Você pode deixar disponibilizar na página, mas por que não escrever uma descrição rica, né? Que é uma das coisas que a gente está vendo mais lá fora. A Amazon e Zappos são um grande case aí do assunto, da área de e-commerce, fazendo customização da experiência do produto, né? Falando para que aquele produto serve, como que ele funciona, tirando mais fotos, fotos de mais qualidade, dizendo aplicações, enaltecendo as boas características do produto. E isso traz uma nova jogada para o cliente, onde ele vai além de comprar em você, né, com você, com o teu varejo ali, no caso, o teu varejo online, com a tua loja virtual, mas ele também vai te usar como uma fonte de pesquisa, de informação sobre produtos. Então, quando ele tiver uma dúvida, que é o que acontece hoje em dia com a Amazon, nos Estados Unidos, quando alguém tem dúvida sobre um produto, quer achar mais informação sobre o produto, ele vai na Amazon. Ele não vai em fóruns diretamente, ele não vai no Google, ele entra na Amazon, procura o nome do produto, vê o que estão falando sobre o produto, qual o review que ele teve. E isso você tem que traduzir também, essa mesma ideia, traduzir para o seu e-commerce. Pensar, sim, na descrição dos seus produtos e escrever uma a uma. Ah, Fábio, mas eu tenho 1 milhão de produtos. Ok, seleciona os que tem ticket médio e maior quantidade de vendas. Começa por eles. Faz 5 por semana, não tem problema, mas desde que você faça alguma coisa por semana. Então, essa é a dica inicial aí de conteúdo, que eu acho que é o mais importante e é o que a gente vem desenvolvendo aqui para os nossos clientes de e-commerce.
Aproveitando a ideia inicial lá de você vai numa loja, o cara te vende de um jeito, você vai na outra loja, outro vendedor vai te dar uma visão diferente. Eu acho legal que existe nesse ambiente também de ir até a loja, que eu sinto falta na maioria dos sites, é a questão de que eu posso perguntar pro cara, né? Ele tá me vendendo, eu pergunto, pô, legal, mas essa TV aí é 110, 220, eu posso ligar meu Blu-ray nela, ela é 3D, eu consigo plugar meu pendrive nela com filme tal, no formato X, e ela vai tocar sozinha, eu consigo ver foto, consigo ver música, tudo isso também é informação que vai me ajudar na decisão de compra. E se eu entrar no e-commerce e vejo isso, também vai me ajudar na minha decisão de compra. É um dos pontos que eu acho que tem de mais legais dentro de um Mercado Livre, por exemplo, onde eu posso fazer uma pergunta para o vendedor e ele me dá uma resposta. No fim das contas, para o Google, aquilo também vai valer como informação. E como consumidor, né, se eu vi que alguém já perguntou a mesma coisa que eu queria saber e a resposta está ali, vindo do próprio vendedor, vindo de uma fonte oficial ali da marca em si, eu vou ficar mais confiante que aquilo é exatamente o que eu estou buscando. Então, eu acho que essa interação, tanto de abrir para poder alguma, para permitir alguma forma de comunicação, ou simplesmente tentar antecipar, tentar procurar na internet, no Mercado Livre, ó, dica aí, pessoal, quais são as dúvidas que essas pessoas têm em cima daquele produto em si, e responder na página do meu e-commerce, eu vou estar estabelecendo uma relação melhor com esse cliente. Eu, Frank Marcel, a hora que eu chegar num site desse, que eu consigo identificar algumas perguntas-chave ali pra mim, a TV faz isso, ou o produto é aquilo, eu consigo nesse Blu-ray Player tocar DVD também, enfim, todo esse conjunto de perguntas já respondidas, eu fico mais confiante de que aquele é o item exatamente que vai tornar, né, satisfazer a minha necessidade de compra ali naquele momento. E o último detalhe aí em cima da Amazon, que o Fábio comentou também, e casando com o item anterior de usabilidade, nos Estados Unidos, quando as pessoas, né, quando são montados os testes de usabilidade, algumas dessas pessoas, para tentar entender melhor, né, o que aquele site está vendendo, de repente é um site de um nicho específico, só vende tablet, só vende celular, só vende não sei o que lá, é bem comum as pessoas falarem, ok, posso olhar na Amazon o que é esse produto, o que ele faz para depois eu vir aqui fazer o teste. Ou seja, a Amazon realmente se tornou uma referência nessa questão do conteúdo em si. As pessoas vão até lá para conhecer mais, para saber mais informações. Se nesse meio de caminho ela ainda encontra um preço mais acessível que no site que ela estava antes, a Amazon vende e o outro site não vende. Se você é esse site que é a referência para as pessoas procurarem e aprenderem mais sobre determinado produto ou serviço, ela vai bater ali, ela vai poder encontrar uma condição especial, uma oferta especial, um preço diferenciado e acaba convertendo no seu site, não no site do vizinho. Questão realmente de fazer como o Fábio falou por último ali. É muita coisa, não dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. Começa pelos principais, vai caminhando aos poucos. O pouco de diferente que você fizer dos seus concorrentes, diferente para positivo, né, diferente para mais, já vai ser um destaque muito bom. O Google vai ter a capacidade de olhar para isso e diferenciar o seu site positivamente. Ainda que seja aos poucos, vale a pena ir investindo em conteúdo para o site.
E só concluindo também, eu acho que acaba sendo natural, que nem se falou, as pessoas vão começar a referenciar, a procurar, a comentar sobre o conteúdo que você está inserindo no, na sua página do produto, com reviews e seja lá o que for realmente de conteúdo para o usuário. É natural que o link building comece a acontecer exatamente de forma natural entre os usuários. Então, tipo, a pessoa vai ler, vai chegar, vai publicar no fórum, vai dizer, ó, já li um review sobre esse produto, eu comprei depois de ler esse review, eles falaram exatamente o que é, ou ficou faltando tal coisa, e por aí vai. Tipo, você com certeza vai ter alguém comentando sobre o seu review, fazendo a linkagem totalmente direta pra sua página e fazendo a referência direto de link building sem ter muito trabalho da sua parte. Só realmente inserindo um conteúdo de qualidade, não que inserir um conteúdo único seja tão fácil, porque sei que demanda muito tempo, principalmente, mas você acaba fazendo realmente um review único sobre um produto e acaba sendo natural. As pessoas vão linkar para a sua página, vão falar bem daquela página e o site inteiro acaba ganhando com isso.
Pegando gancho ainda de fóruns, ô Domício, acho que a gente não pode deixar de fora que está sendo cada vez mais a força, né, dos grandes e-commerces aí, os pequenos estão começando a aproveitar também, é questão de mídias sociais, né, de você possibilitar com que as pessoas que estão ao redor, né, escutando ali o buzz, escutando as mídias sociais, Facebook, Twitter, Google+, elas tenham acesso a um conteúdo um pouco diferenciado daquela loja virtual, né. Vi de caso do próprio Ponto Frio, né, acho que o Ike pode comentar mais, mas o meu único detalhe é assim: você tem uma loja virtual, pelo amor de Deus, não esquece de deixar o botãozinho de compartilhamento. Coloca o botãozinho do mais um do Google, que influencia os rankings. Coloca o botãozinho de like do Facebook, que toda vez que uma pessoa marca lá like, ela vai publicando mural. E coloca o botãozinho de tweetar, né? Porque cada vez que a pessoa clica, ela vai compartilhar aquele link daquele produto, daquela categoria, para todos os seus colegas, para todos os seus amigos. Então, assim, todos os botões são importantes. Esses três botões, se você for adicionar qualquer outro botão, é desnecessário para o mercado brasileiro. É botão de mais um que influencia rankings, é o botão de like que influencia uma parcela muito grande da população online brasileira, né, que está dentro do Facebook, e o botão de tweet para influenciar também milhões de pessoas que estão diretamente no Twitter aí, né? Mas no caso do Ponto Frio, e que eu acho que mais do que você, o seu, sim, pode falar um pouco dessa questão de exclusividade, né? Acho que a gente até trouxe uma vez pro próprio cast aqui, falando sobre exclusividade. Eles fazem uma coisa muito diferenciada, não só eles, tem outros e-commerce, mas é sempre uma... A gente sempre se surpreende como eles vêm fazendo um tratamento diferenciado para os usuários, né?
Ah, isso é verdade, é uma coisa assim que eu costumo falar para pessoal, até comentei, né, tweetado, que o Ponto Frio é um caso para tudo, é um case de tudo em social media e relacionado a e-commerce, a vendas e tal, porque o jeito que eles se relacionam com os seus consumidores é muito bacana. No Twitter eles respondem todo mundo, fazem brincadeiras com os próprios usuários, o pessoal brinca com o Ponto Frio, fala do pinguim, o pinguim responde, manda sorrisinho e tal. Pode parecer bobo para muita gente, mas cria-se uma marca, né? As pessoas ficam marcadas com aquilo e ficam comentando. Puxa, olha como é que é diferente você relacionar com essa loja na internet, como que ela trata você. A fanpage, então, do Ponto Frio é fantástica no sentido de mandar fotos, mandar postagens diferentes. Toda manhã, se alguém observar e entrar na página do Ponto Frio, eles chegam lá quando a pessoa responsável entra para atualizar a página, mandam um rango lá, bom, de café da manhã, pô, vocês gostam disso, pô, já vou comer isso aqui e tal. E aí gera um monte de comentário, porque a foto geralmente é sempre muito apelativa, né, muito boa, e aí deixa todo mundo com vontade, comenta, compartilha, curte. Esses tempos atrás a gente tava comentando aqui da postagem deles de feriado, que eles postaram algumas fotos de uns pinguins na praia. E aí,
genial isso aí, né?
Se tratava como ele mesmo, ah, olha eu nadando, será que eu entro na água ou não entro? Puxa, eu não quero mais sair e tal. E o pessoal compartilhando e comentando e dando risada, falou, putz, fantástico isso, que legal, o pinguim devia estar bom, sabe? Acaba que as pessoas começam a tratar uma marca como um personagem mesmo, como uma pessoa que, vamos dizer, entre aspas, existe, né? E aí cria-se essa relação e acaba que, no final das contas, algumas vantagens, e aí eles aproveitam no meio dessa brincadeira toda para colocar ofertas ali, para divulgar descontos. Tem o Economizator, que eu já falei há muito tempo aqui, vivo falando, que é um aplicativo que eles criaram para gerar desconto exclusivo pelo Facebook, e aí você vai direto no um link para o produto da loja, você compra mais barato. Então, são coisas que acabam pesando.
Comenta do case
final, né?
Do Senta lá, que eu acho.
É, outra coisa também, e aí entra esse uso bom de redes sociais, porque eles usam aquelas encurtadas, né, da URL, aquelas montagens, muita gente já viu por aí, o pessoal acaba usando o encurtador para montar, né, essas variações de URL encurtada, e o Ponto Frio tem lá, de vez em quando ele tuita, para poder comprar cadeiras para escritório, para casa e tal, para usar no computador, por exemplo, eles colocam lá a frase aham, Cláudia, e aí o URL encurtado é senta.lá, entendeu? Que é aquele bordão que ficou famoso com a Xuxa lá no Nvidia e tal, que todo mundo fala, senta lá, Cláudia e tal, e eles colocam isso na tweetada, e isso é muito engraçado e tal. Outro que eu lembro, quando eles vão fazer alguma oferta relacionada ao Batman, a URL é soctum, pow, paf, sabe? Então,
genial.
São coisinhas assim que você dá risada, acha besta às vezes, fala, pô, como é que uma loja se comporta assim? Eu acredito que muita gente deve ter pensado, né? Um pouquinho infantil, mandando sorrisinho, mandando esses URLs, essas coisas falando assim, mas pode ter certeza que é o que pega, porque é o criativo, é o diferente. E é um uso muito positivo de redes sociais aí, de social media, para e-commerce. Eu recomendo você que não conhece, dá uma olhadinha como é que o pinguim aí, o Ponto Frio, se comporta nas redes sociais. E aí, a gente pulando então para mais um tópico, né, desse Mastercast, mais um ponto aqui dessa pauta, chegou um ponto interessante também que a gente sempre tem que discutir, é uma coisa que a gente sempre comenta, que é a questão de análise, né, olhar as métricas e aí resultados, aonde ver direitinho o que está pegando no seu e-commerce, se você converteu, não converteu, enfim, e isso é um ponto que Domício e Frank podem falar muito bem aqui nesse Mastercast. Afinal, Frank, essa parte de métricas aí, o e-commerce tem uma atenção especial, existem ações especiais que a gente pode fazer no Google Analytics, por exemplo, para poder olhar o seu e-commerce e o desempenho dele?
Poxa, dessa parte de métricas dá para fazer um Mastercast inteiro só para ele, mais uma vez, né? Só para falar de métricas ou de Google Analytics e e-commerce. Realmente, mais do que olhar só as vendas mesmo, né? A própria conversão que tem lá a ver com a usabilidade também, puxando o gancho de Google Analytics, ele tem diversas ferramentas que dão um suporte bem diferenciado para análise de sucesso do site, né? Sucesso do desenvolvimento de SEO, que é, entre outros, um dos mais recentes, a questão do multicanal, né? Do funil multicanal, para você ver quantas interações com o site uma pessoa executa antes da compra e de quantas formas diferentes, né? Faz uma busca orgânica, faz uma busca, clica num link orgânico, faz uma busca, clica num link patrocinado, faz a busca pela marca, vem por um banner, entra direto, faz a busca de novo e finalmente compra. Toda essa análise é bem interessante. Há algumas semanas já, acho que faz mais de um mês, o Google Analytics preparou um webinar aberto mesmo para o pessoal. Vale a pena aí a dica para quem não tem problemas com o inglês, consegue entender direitinho. Ficar de olho no Google Analytics, eles sempre lançam, de vez em quando eles têm lá os seus webinars, e num dos últimos webinars que eles fizeram, eles estavam ensinando até como aproveitar melhor aquela informação do multicanal, como entender melhor a relação entre as informações. O Avinash Kaushik também é um cara que dá sempre boas dicas, bons insights. Como ferramenta, tenho preferência pelo Google Analytics, ela é a mais em conta, né, gratuita, que tem uma série de recursos aí que ajudam bastante. E aí vale de tudo, habilitar realmente o módulo e-commerce de maneira correta para você ter todos os dados integrados ali de compras, palavras, URLs, referrals, tudo isso. E só desse básico mesmo, sem fazer mais nada, simplesmente configurando o módulo de e-commerce corretamente, você já consegue extrair bastante informação interessante em cima de termos de buscas que geraram uma determinada receita ou geraram transação, sites que estão gerando receita. Então tudo isso é legal para ver até mesmo essa questão social media, né, de você fazer todo esse trabalho dentro de um Facebook ou dentro do Twitter e poder olhar depois lá no Analytics o que está se convertendo em vendas no site, né, se esses canais têm participado da geração de receita no site. Então, uma simples configuração, uma configuração bem básica dessa, só de habilitar o módulo de e-commerce, já faz com que esses diversos relatórios aí de palavras, de referrals, mostrem quais são as mais influentes na receita final, nas transações, nas conversões. Então, já é bem o básico para você nortear melhor o seu trabalho em cima do que gera mais receita. Fechado isso, realmente de básico, configurações de segmentações avançadas para entender melhor cada pedaço do site, né? Criar um segmento para uma categoria, para um grupo de produtos, ou para um grupo de palavras, para um grupo de websites, né? Um segmento redes sociais, para entender, fazer uma análise mais precisa em cima disso, que é também um pouquinho do que existe dentro do funil multicanais. É possível customizar as participações lá do funil multicanal, segmentar mais do que ele já vem segmentado por padrão e entender de novo, entender mais ainda quais as formas, né, quais as páginas do site, quais as fontes de visitas do site mais colaboram para a geração de receita e trabalhar em cima dessas fontes, trabalhar em cima das palavras, trabalhar em cima das páginas que mais colaboram aí na geração de receita do site.
Eu acho que ele já falou bastante coisa, basicamente tudo que a gente poderia tá falando, mas só ficou faltando a parte, acho, do GoFlow, que é a parte que o fluxo de navegação do usuário até a conversão no site, que é relativamente também uma das ferramentas mais novas que o Google apresentou, se eu não me engano, foi agora em outubro, e ela te dá mais ou menos o fluxo que o usuário faz dentro do seu site até o momento da conversão. Seria um pouco similar até a parte do funil de compra, é muito similar na verdade, só que ali você consegue ter uma visão geral de por onde o usuário entrou, como foi que o usuário fez, se ele já pulou até uma própria etapa, teoricamente, do seu funil ali de conversão, né? Que na verdade se toma por base realmente o funil e com o que é que ele fez até chegar à conclusão final. Então você começa a ter uma visão melhor de cada etapa do fluxo de visita até realmente chegar ao que no e-commerce é a principal meta, que é a parte de conversão. Falando até em meta, o pessoal às vezes também esquece já de um item que a gente já falou, que é exatamente essa parte do compartilhamento, que também tem a ver com essa parte de métrica. Recentemente o Google lançou o Track Social, que você pode mensurar agora engajamento, pode mensurar qual foi a página que teve mais curtida via Facebook, ou qual foi a página que foi mais teve mais curtida na própria página. Então ele começa a te dar alguns dados no próprio Analytics específicos de social, um tracking especificamente social. Então depois, que nem o Frank falou, você consegue fazer um segmento avançado, você consegue começar a cruzar esses dados com várias coisas, com vários tipos de conversão, com vários dados do e-commerce, e realmente começar, digamos assim, a brincar com esses dados para poder extrair o máximo de informação possível e fazer com que você entenda como usuário também que está envolvido com a mídia social, como é que ele tem o fluxo no seu site, como é que ele age no seu site, como é que você pode aumentar a conversão dele, ou até mesmo entender quais são as páginas que dentro do seu próprio site está te trazendo maior quantidade de tweet, maior quantidade de like, de plus one, e entender o que é que você fez nessa página que você pode replicar nas outras. E daí também você consegue não melhorar apenas uma página, mas você consegue ter uma melhoria, digamos assim, social para basicamente todas as páginas do seu site. E a gente sabe que hoje basicamente você ter uma melhoria social reflete muito não só o engajamento e tudo mais, mas também a parte de conversão.
É algo que o Avinash realmente fala bastante, né? Para você não ficar obcecado na questão da conversão final, né? De compra lá, venda, geração do dinheiro em si, mas olhar para as micro conversões que o site tem também, configurar o Analytics para registrar isso, seja via Go, seja via Event Tracking. Rastrear sempre que uma pessoa assina lá a newsletter para receber as promoções, rastrear, como o Domizzi falou, os botõezinhos de social ou qualquer outro tipo de interação que a pessoa venha ter no site, como a questão da newsletter ou para se ela ativou, né, alguns sites tem a questão do chat online, se a pessoa ativou aquilo lá e resolveu conversar, medir também quantas pessoas iniciaram essa interação, porque como o nome diz mesmo, é uma micro conversão, a pessoa se interessou, mas ela não efetuou o objetivo principal, que era a compra ainda, mas ela iniciou uma interação com o site da mesma maneira, seja a questão de assinar uma newsletter para receber as promoções, fazer um cadastro no site de e-mail, ou qualquer coisa nesse sentido. Então é bem importante também identificar todos esses pontos de micro conversões, mensurar tudo dentro do Analytics para saber também a influência disso depois na venda em si. Se as pessoas estão assinando mais newsletter e se a conversão do mail marketing aumenta, existe uma certa relação aí dentro desse aumento de micro conversões de newsletter. Então é bem legal acompanhar todas essas informações, cruzar todas essas informações para melhorar as decisões que você toma para o e-commerce.
Sensacional. É um ponto também que rende mesmo, como o Frank falou, rende muita discussão. A gente, inclusive, o pessoal brincou no começo, né? Quando a gente fala de análise, o MasterCast mais baixado aí, com maior audiência, é relacionado à métrica, é relacionado a dados. E a gente pode até, em breve aí, quando mais programas sobre e-commerce, falar um pouco mais sobre isso, dedicar um pouquinho mais. Mas é bem mesmo algumas dicas iniciais aí para o ouvinte que está acompanhando esse MasterCast número 48. Nós temos mais um item aqui da pauta antes da gente encerrar, É, a questão que foi colocada aqui também nessa nossa discussão é a questão do pós-venda, né? A gente pode até abordar um pouquinho, Fábio, essa questão de review de produto, rating, como que a gente aproveita o usuário, como que aproveita o consumidor após ele fazer uma compra, depois que ele navegou pelo seu site todo e comprou um produto. É, como observar isso? Como a gente pode pontuar isso para o nosso ouvinte?
Do ponto de vista de SEO, que a coisa mais importante que você tem é a informação se o cliente gostou ou não do produto. Independentemente se ele está satisfeito ou não com a compra, ele tem uma opinião. E essa opinião pode ser utilizada para poder ser exibida diretamente na página de produto, dando conteúdo único, exclusivo, lá para o Google, né? Então, vários e-commerces, grandes e-commerces aí, já vem fazendo trabalho. Eu gosto de citar muito a Netshoes nesse exemplo, né? Acho que ela é um dos que faz um trabalho de pedido de feedback mais exemplar que existe no varejo brasileiro. Eles perguntam se você gostou ou não gostou do produto que você comprou, qual a tua opinião, qual o jeito que você vai utilizar o produto. Então, por exemplo, um tênis, você prefere um lado esportivo, um lado social, um lado casual, tipo, o que você quer, né, o que você gosta de usar com esse produto, né, que jeito que você gosta de aplicá-lo. E tendo esse feedback em mãos, você pode publicar no seu site. Então, tem e-commerces que, assim, evitam publicar comentários negativos sobre o produto, tem e-commerce que publica tanto positivo quanto negativo, porque o objetivo é a opinião, mas a única coisa que eu diria pra vocês só não divulguem, assim, conteúdos ofensivos sobre a marca, né? Eu acho que quando ele tem uma opinião boa ou ruim, você deve publicar. Então, acho que esse pós-venda deve ser exercido da seguinte maneira. Né? Para um produto, manda primeiro e-mail. Olha, você recebeu o produto, tá tudo direitinho. Espera uma semana depois que for confirmado o recebimento dele. Manda lá, e aí, você usou? Deixa sua opinião. Às vezes você pode dar até um cupom de desconto para ele. Ó, se você deixar a tua opinião aqui pra gente, a gente vai te dar 10% na próxima compra. Já monta um sistema baseado nisso, onde o cara deixou lá o review, né, a impressão dele, já imprime um cupom de desconto ali para a próxima venda. Ele pode dar esse cupom de desconto para um amigo, pode ser para ele mesmo, mas incentiva as pessoas a deixarem review. Eu acho que essa aplicação mais direta de sentir, e até mesmo, né, o cima de pós-venda, né, você está satisfeito com a sua compra, fale isso nas mídias sociais, fala isso no Facebook, fala isso no Twitter, fala isso no Google+. Eu acho que isso é uma boa jogada aí para conseguir entrar. Eu tive uma ideia que eu não sei se daria para fazer, digamos, bem live, né? Como a gente tá vendo, eu tava falando pro Frank sobre a parte de autores, né? Se a gente for, imagina que o Pinguim lá, o pessoal lá do Ponto Frio, eles criam um perfil fake do Pinguim. O Pinguim agora é o grande autor aí de todas as coisas do Ponto Frio. E aí imagina que eles criam o perfil do Pinguim no Google+. E aí atribuem lá, igual meu post dessa semana que eu fiz, sobre a parte de autores, e conseguem eleger o Pinguim como um autor na internet. Imagina que você pega um produto, que você fez uma promoção do caramba, solta ele no Google+, com um link, né? Dentro da matéria ali, você fala assim: pessoal, queria ouvir a opinião de vocês sobre esse produto, né, que a gente fez promoção agora. Você põe um link lá, ele vai ver diretamente que você compartilhou aquele link e tudo mais, todo mundo vai dar opinião. E aí você chama os seus usuários que compraram aquele produto para dar opinião no Google+, certo? Porque quando o Google identificar e você digitar um produto, vai aparecer lá na snippet a imagenzinha do Pinguim, escrito por Pinguim, incluído em tais círculos, e logo na parte de baixo ele vai estar lá o título da matéria da sua postagem no Google+. Vejo tantos comentários no Google+. Seria aí um começo de social media no Google+ para e-commerce? Oh. Acho que é uma ideia diferente. Acho que eu vou vender essa ideia.
Essa dica vale ouro, hein?
Até por aquele detalhezinho, né, que aparece a quantidade de comentários que teve em seguida do artigo, né? Bem completa. Bem a ideia da Amazon, mas colocada dentro do Plus, né? É o mesmo sentido.
É. Agora imagina isso funcionando. Meu amigo, o que vai dar dica?
É um link excelente para juntar realmente a parte do e-commerce com a questão de autores, né? Que o Google está trabalhando aí e deve dar um reforço no próximo ano. Eu acrescentaria só um detalhezinho aí. É muito legal a parte de reviews. Como o Fábio falou, chamar o usuário para comentar. Mas eu iria muito para o caminho Netshoes. Ele, na verdade, o que eles usam ali é uma plataformazinha, se não me engano, é um sisteminha já pronto.
Mas a grande questão do review da Netshoes é que ele é direcionado. A pessoa não simplesmente escreve o que quiser. Embora ela possa, embora ela tenha o campo de comentário para fazer observações finais, o review é orientado já a responder perguntas, a puxar determinadas opiniões mais precisas, fazendo com que ela deixe um review de mais alta qualidade do que simplesmente ter um campo aberto lá que ela pode escrever simplesmente gostei, achei legal, é bonito, que não vai acrescentar tanto assim do ponto de vista SEO, mas um review mais direcionado, o que você achou disso, o que você achou daquilo, porque você, como o Fábio deu exemplo, né, qual vai ser a sua finalidade de uso, e a pessoa escolhe já umas opções mais direcionadas a termos importantes ali do produto em si. Nessa questão do review, eu sou mais a favor de já não deixar o usuário escrever o que quiser, simplesmente, mas já dá um direcionamento de o que ele deve escrever. E apenas relembrando aí algo que deve ser 2007, 2008, não lembro, mas que é interessante, o Rand Fishkin, há bastante tempo, soltou uma série de dicas que ele chamou de Head Smack Tip, né? Ou alguma coisa nesse sentido. E uma das dicas foi justamente nesse processo da compra, que assim que você teve, né, a certeza que o seu usuário comprou, recebeu o pedido, o produto dele e tudo mais, disparar um e-mail para ele, convidando ele a interagir mais uma vez com você. O Mercado Livre faz isso naquela questão de dar o review para o vendedor e para o comprador, né, vice-versa aí, cada um para o outro, e também pede review do produto que você adquiriu. O que o Randy colocou lá também, que é um pouquinho diferente do que o Mercado Livre faz, é em cima de tentar chamar o cara para postar sobre o assunto, identificar se ele tem o site ou não, tentar ganhar um link de alguma forma por esse caminho. E aí pode ser também pelo que o Fábio tinha comentado antes do desconto, né? Ah, publique, conte para seus amigos, ganhe um desconto, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Mas não deixar o processo acabar na hora da compra mesmo, como o Ike nomeou o nosso tópico aqui, né? O pós-venda. Não deixar, então, o processo de envolvimento com o usuário morrer no momento que ele clicou lá no comprar e fechou a compra dele e pagou. Mas realizada a venda, com a certeza de que deu tudo certo, que ele está com o produto dele em mãos, entrar em contato com ele de novo, um e-mail simples de pedir um review ou pedir uma postagem de um blog, coisa do tipo assim, acho que vale bastante a pena. Acho que esse é mais o caminho do review pós-venda aí.
É, só também finalizando essa parte, a Netshoes, acho que a gente não tem como fugir, né? É case no Brasil, a gente não poderia, acho que, deixar de falar de outra coisa nessa parte exatamente de comentários. Às vezes o pessoal fica muito, às vezes eu falo, o pessoal do donos de empresas, eles ficam muito em dúvida, tipo, eu vou realmente publicar o que o usuário tá falando, mesmo sendo contra um produto que eu tô vendendo, acho que a Netshoes consegue trabalhar muito bem isso. Ela tem realmente lá a tabelinha dela, onde você tem os prós e você tem os contras. E, tipo, como que nem o Frank já falou, como são itens pré-selecionados, não vai ter nada que seja agressivo à marca ou agressivo ao produto. Vão ser opiniões realmente sinceras. Tipo, eu acho que esse produto, ele diz que é de corrida, mas ele não é tão bom para corrida, ele é mais de passeio. Esse tênis suja fácil, esse tênis não é bom para longas caminhadas, e por aí vai. Tipo, na verdade, isso são assuntos que estão acrescentando, que nem a gente comentou antes, um conteúdo único. E que, claro, para o usuário que está querendo ler, saber se aquele tênis é bom, se não é, quais são os prós e os contras dele, você exatamente ter a possibilidade de ler os dois, independente de ter censura ou não, que a gente sabe que, por ser exatamente fechado e com pré-seleções, já tem um certo controle em relação a isso, torna-se muito mais viável a aceitação dos comentários dos usuários. E o outro ponto também é em relação à Amazon, que também não tem como fugir, que eles fazem um review muito simples, que o usuário consegue fazer em questão de 30 segundos. Tipo, é um box muito rápido, onde você bota lá quantas estrelas você acha que aquele produto merece, a pontuação também em relação à entrega, e se você quiser, você coloca algum comentário. Então, tipo, em coisa de 30 segundos, você já fez seu review, você já botou ok, eles já te deram muito obrigado, e você já fez sua parte, e também a Amazon já ficou feliz com seu review. Então, o complicado é quando você pega um review desse, que já é um pós-compra, e o usuário ainda tem que preencher milhões de dados, refazer milhares de coisas, e aí, em vez de se tornar algo prazeroso, se torna algo realmente ruim para o usuário, que vai trazer uma má experiência para ele. Então, acho que nesse momento, a gente tem que ser o mais direto possível, o mais simples, para que a gente realmente consiga essa nova conversão que nem a gente tinha comentado. Eu acho que aí já entra na parte da micro conversão. O usuário deixar um review pra você, aí realmente já tem que ser pontuado como realmente uma conversão nova pro site.
Beleza, então, gente. Acho que a gente passou pelos itens da pauta aqui, todos os pontos que eu queria abordar com relação ao e-commerce e envolvendo usabilidade, SEO e todos os outros tópicos, né, que nós separamos aqui para discutir nesse programa 48 pro 20. Eu quero, antes das despedidas aí, das considerações finais que a gente costuma fazer sempre, mudar um pouco essa questão de consideração final e usar agora um novo termo aí, a gente pode até batizar para programas que seguirão, que é a questão de uma dica mestre aí, né? Eu queria que vocês pudessem separar uma diquinha aí especial, né? Uma consideração extra para o ouvinte com relação ao nosso tema discutido hoje. E aí cada um pode passar aí a sua dica mestre para o ouvinte antes da gente realmente encerrar esse Mastercast. Vamos fazer a ordem aí do início do programa, Fábio, Frank e depois Domício.
Não dá pra gente fugir muito, né, de um assunto que tá, querendo ou não, bombando ainda na internet brasileira, da área de e-commerce, do Google Shopping, né. Ele tá aí, chegou pra ficar, ele vai bombar aí nesse, digamos, verão e Natal, né, vendendo bastante, direcionando bastante tráfego ali pra propriedade do Google e depois pros afiliados, digamos assim, ou pras empresas que estão dispondo seus produtos pro Google Shopping. E a nossa recomendação é, meu, crie um sitemap, um feed, né, como você queira chamar, de produtos e envie isso pro Google Shopping. Ele tá aos poucos aprovando novos comerciantes, novas propriedades, novos sites, né, que forneçam produtos para eles, e a dica é fazer isso para você ter mais exposição e conseguir aí uma quantidade de visitas e conversões maiores. Por fim, ainda do Google Shopping, complementando a dica mestre aí, né, a gente estava pensando em formas de fazer tracking do Google Shopping, de visitas oriundas do Google Shopping, mas ele tem três tipos de URLs diferentes para direcionar para você, então é um pouco mais sofisticado você fazer esse trabalho. O que a gente acaba sugerindo é utilize parâmetros na própria URL, se possível em hashtag, né, para você não ter diluição do link juice, mas se não for possível, utilize a mesma interrogação e faça um tracking do TM Source lá, você pode colocar Google Shopping e aí você consegue ter um norte de quantas visitas e quantas conversões o Google Shopping está propiciando para o seu varejo, né, para a tua loja virtual. Então, tanto para pequeno quanto para grande, entre no Google Shopping, aproveita aí, visitas free, né, pelo menos por enquanto.
Aproveitando então, vou quebrar a história de uma dica aí, eu equipo passar duas, na verdade, mais um terceiro tópico ainda. Primeiro de tudo, né, dica mestre, a Amazon, acho que foi o site mais citado aqui, realmente ele é uma referência. Mas Amazon à parte, uma das últimas coisas que eu vi o pessoal, vi lá no Moscon, né, que tava lá com o Fábio, acho que foi o Adam Aldete, Fábio da Zappos, como é que é o nome do fulano lá?
É o Adam Aldete, ele que faz os apps.
É isso aí. Uma das dicas que ele passou, que ele fez, que ele aplicou no próprio site das apps e que ele teve uma sensação boa, né? Que ele conseguiu identificar um bom retorno, foi não ficar linkando toda a arquitetura do site e todas as páginas, né? Ou seja, ao invés de você ter lá na sua página inicial a categoria, a lista de categorias, e aí você passa o mouse no item, ele abre as subcategorias, ou na sidebar tem tudo, ou no rodapé tem tudo, enfim, não importa. Ao invés de você ter todas as categorias e subcategorias linkadas de todas as páginas do site, ou só da página inicial do site, não importa, enxugar essa quantidade de links internos para algo mais nichado, digamos assim. Então, a sua página inicial só vai linkar realmente para categorias principais, nada de subcategoria. Mas no segundo momento, quando o usuário, né, acessa uma categoria, aí sim ele recebe a lista de opções de subcategorias e dali ele continua a navegação dele. Acho que faz bastante sentido isso que o Adam Aldete aplicou lá. Acho que vale a pena aplicar isso, fazer isso valer. Tem bastante sentido. Um segundo toque é em cima da questão sazonal, né? A gente está chegando aqui no Natal, que é uma época diferenciada. É bem comum, né? Tanto para qualquer data especial, no caso, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e por aí afora, sempre acontecerem, né, promoções especiais. É muito comum que os sites criem lá suas páginas específicas, né? Vou ter lá no meu e-commerce.com.br/promoção, enfim, Natal, ou só barra Natal, coisas nesse sentido. E na Mestre eu já escrevi um artigo premium, artigo para os assinantes, explicando justamente a melhor forma de tratar essa questão sazonal, para você não perder, né, todo o esforço que você fez em um ano, depois no ano seguinte você cria uma URL nova, seja Natal 2012, Natal 2013 e por aí afora, e tudo aquilo que você criou nos anos anteriores acaba se perdendo. Às vezes você pode tentar fazer um redirecionamento 301 para aproveitar alguma coisa, mas o fundamental mesmo é criar a URL, digamos, atemporal, né, sem uma presença de uma data identificadora nela. Ao invés de fazer o Natal 2011, faz só o Natal. E aí você se pergunta, pô, mas 2012 eu vou fazer o quê? Bom, se você pode aproveitar esse conteúdo 2011 e alocar numa segunda página ali, o Natal/2011, coloca o conteúdo ali dentro, ou tira do ar simplesmente, não é a melhor opção também. E aí, quando chega 2012, aquela sua página de 2011, que é simplesmente barra e-commerce, né, barraecommerce.com.br/natal, você aproveita com toda a informação nova de 2012, tudo que você fez no ano anterior acaba se aproveitando nessa nova página e você ainda recarrega ela com novas baterias, né, novas informações, novos conteúdos, novos links, novas promoções. Então acho que isso é uma dica bem interessante aí de como organizar essa sazonalidade dentro do site. E último toque só, a gente falou bastante de Amazon aqui. O Domício lá atrás falou também que quando você cria, né, algo muito legal, você acaba proporcionando ou criando uma oportunidade de link building automático, né? À medida que você é um site de referência, as pessoas vão começar a falar mais de você naturalmente, sem você ter que brigar muito para ganhar link. A recomendação mesmo fica em cima do artigo do Cyrus Shepard. Ele saiu recentemente do SEO Moz, ele era o cabeça de SEO ali, estava gerenciando o SEO do site do SEO Moz especificamente. Saiu do SEO Moz para tocar a vida dele, nova vida, fôlego novo, e aí lá no CyrusShepard.com tem um artigo dele sobre o que ele considera a regra número 1 para SEO, que no fim das contas não tem nada a ver com SEO, mas ele fala de construa espaçonaves, né? Construa alguma coisa que seja memorável mesmo. As pessoas vão falar daquilo naturalmente. Vai ficar muito mais fácil fazer SEO de algo que é absolutamente brilhante do que algo que deixa muito a desejar, que tem de milhões por aí, que não desperta nenhum interesse. Bastante válido ler o artigo dele, seja para o seu e-commerce ou para qualquer outro tipo de site. Fica aí os três toques finais, Ick.
Em relação à dica, a dica mestre final é exatamente em relação à quase compra, que é exatamente quando o usuário já inseriu o produto no carrinho e ele vai inserir agora o CEP para poder conferir o frete. Às vezes, quando você pega o frete, ele está custando algo em média de 10%, às vezes até 20% do valor de um produto. E realmente começa a não valer a pena você comprar online exatamente por causa do valor do frete. Se na verdade, tudo bem que você vai estar ganhando muito na comodidade, está recebendo em casa, mas ao mesmo tempo você começa a subir o valor do produto final em 20%, 10%, enquanto na loja você, o normal que você tem é no mínimo, ou você paga o mesmo valor, ou a média, que é 10% de desconto, e enquanto no e-commerce você está aumentando 10%, aumentando 20%. E até falando até da própria Netshoes, que a gente já falou bem, agora é hora até de falar mal também, exatamente nessa parte do frete. O outro dia eu estava olhando uma garrafa para poder comprar e ela custava R$45. Só o frete aqui mesmo para São Paulo estava me custando R$8. Então, tipo, exatamente da forma que eu tô falando, estava custando quase 20% em relação ao valor do produto, que eu sei que custa os mesmos R$45 se eu subir aqui rapidinho na Paulista e comprar o produto na loja. Então, às vezes você consegue até flexibilizar um pouco, porque você diminui o valor do frete, até dividindo o frete com seu cliente, se for o caso, realmente trazendo esse custo até para a empresa, e você acaba ganhando em volume de compra, ou até mesmo subir, não necessariamente nesse caso, que a garrafa era um valor já tabelado, mas às vezes você consegue uma flexibilidade maior, consegue trabalhar um pouco mais o valor do produto, aumenta R$5, R$10, exatamente para no final você ganhar até com frete grátis. Porque assim como tem no livro Free, você cobrar até um centavo do cliente é muito diferente do que você chegar para ele dizer seu frete hoje é grátis. Chega aqui e compre que está totalmente free, totalmente de graça a entrega. Então, realmente isso faz muita diferença para a forma até de, digamos assim, como o cérebro humano entende as coisas. E com certeza isso aí vai ser um fator que vai aumentar em muito a sua conversão. Porque eu já tive diversos casos, diversas pessoas que eu conheço que chegam tão interessadas em comprar um produto. Acontece muito isso com Privalia, também outro site que os produtos relativamente são mais baratos, mas às vezes só para poder entregar um produto, já chegou a ter frete de R$30, que era um produto que custava tipo R$100, era 30% acima do valor do produto, e com certeza isso daí faz com que muita gente desista de comprar na hora de realmente efetuar a conversão.
Maravilha. Então, as dicas mestres dadas aí pelos nossos convidados, pelo nosso time de elite aqui do MestreCast. Vamos encerrar esse programa, então, 48, para diretamente as despedidas dos nossos colegas aqui, então, para que nós fechemos essa edição do MestreCast. Fábio, suas despedidas aí pra gente ir embora.
Pô, que valeu mais uma vez, né? Eu acho que dessa vez a gente conseguiu contribuir de forma homogênea, né? Mais uma vez no MestreCast, todo mundo com suas opiniões e insights. A gente deu um repasse aí, tanto, né, pra galera. São anos de experiência aí, somados pra poder trazer essa informação. Queria eu, como eu sempre digo aqui, queria eu ter essas informações há 4, 5 anos atrás, né? Quando a gente ralava pra aprender uma outra coisa, não tinha informação nenhuma na internet. Tá aí de mão beijada. Pegue, aproveite, implemente no seu e-commerce. Quando você ganhar muito dinheiro, não esqueça que a gente existe. A minha conta bancária fica no Itaú. Tá bom? Quem quiser mais detalhes, me manda um e-mail e já faz um depósito simbólico que a gente vai aceitar. E um beijão especial pra minha namorada, que vem aí me liberando, né, pra ir nesses eventos. Agora acabei a turnê de eventos, vamos dizer assim, de palestras e tudo mais. Vou estar mais presente aqui junto à equipe da Mestre. Mandar um abração especial pra todo mundo da Mestre de Itajubá, que eu tô indo e vindo, né? Tô toda hora lá com eles, é sempre um prazer tá acrescentando alguma coisa na vida deles, ou não, né? Às vezes eu vou lá pra bagunçar, mas esse final de semana a gente tem um Churras SEO lá em Itajubá, Churras de encerramento do ano, teremos alguns convidados especiais, a gente traz mais informações na próxima semana, então fica aí um super abraço para todo mundo que acompanha o MestreCast, que acompanhou, né, ao longo desse ano e vem acompanhando. Um abraço especial para você e por ter tocado todo o programa aí sem mim. Acho que tem que ser bem valente para conseguir trazer isso de frente. E obrigado aos ouvintes que estão sempre acompanhando, sempre sugerindo pauta aí. E estamos sempre abertos aí para qualquer dúvida, qualquer opinião que vocês queiram. E no mais é isso. Um abraço.
Beleza, Fábio, então em fim de temporada agora, igual jogador, né? Acabou a temporada, vai entrar de férias.
Isso aí, depois começa já o churrasco e tal. Boa,
tipicamente, um atleta desse jogo, vamos dizer. Frank, suas despedidas.
Pô, é que primeiro eu queria agradecer você, né, mais uma vez o convite para poder participar aqui no MestreCast, mandar um abração também pro pessoal de Itajubá, nos vemos no sábado. Né? Confraternização da empresa.
É o Frank, quanto tempo você já não volta lá pra ver escritório em Itajubá? Já faz um bom tempo, hein? Mais de um ano?
Então, desde que eu me mudei definitivamente pra São Paulo, eu não voltei mais pra Itajubá. Deve ter cerca de um ano e meio, um ano.
Né? Um bom filho a casa torna, né? Como é que é? Negócio?
É isso aí mesmo.
Vai iluminar a vida de todo mundo lá. Poder do Jesus.
É isso aí. Mandar também um abração pra galera que tá ouvindo. Incentive seus amigos a baixar o MestreCast, ouvir também, pra gente continuar top aí no número de downloads, né, Domício? E pra fechar, pode faltar um beijão pra Fabiane.
E aí, Domício?
Agradecer também por mais uma vez tá me chamando. Já tinha tempo que você não me chamava. Aproveita e deixa logo a reclamação do Baiano aqui, que agora já tem que reclamar.
Corta aí, folgado, né? Termina o programa,
folgado.
Como bom folgado, tem que dar pitaco também quando acha. E agradecer, claro, por estar chamando mais uma vez. E que nem o Frank falou, a gente vai bater de novo. Esse vai ser o MestreCast que vai ter mais download. Desculpa quem participou, mas é complicado, né? E, claro, mandar um beijo especial pra Pri, que sexta-feira ela tá chegando aí, definitivo, em São Paulo. Pra
poder ela nos ouviu, ela escutou o MestreCast.
Verdade, ela ouviu o MestreCast.
Fala, isso aí, Pri. Quanto você...
Convertemos.
Quanto? 5% do salário dela é do MestreCast agora? Que a gente fez a influência, né?
Eu vi falar em 15, não?
Opa, se tá aumentando, tá bom.
Investimento.
Não esquece não, a conta do MestreCast também se situa no Itaú, tá? A gente vai dividir aqui, 95% pra mim e 5% pro Ike, e estamos aí. Tô brincando. Meio a meio aí, a gente...
E eu não ganho nada com isso, né? Tá, beleza.
Não, Baiano não ganha.
Você ganha a Pri, velho.
Esse Ike.
Depois te dou trocado por ter feito a média com ela, então, agora. E também agradecer pela oportunidade de estar indo de novo para Itajubá. Agora eu vou levar a Pri para poder acompanhar, conhecer Itajubá. Na hora que eu até falei com ela, já vamos lá poder conhecer Itajubá agora no sábado, festa da mestra. Ela, não, eu quero conhecer Itajubá. Tipo, sempre a gente conversou de Itajubá.
Coitado, ela acha que é um passeio excelente, coitado.
Não vai dar pra ver todos os pontos turísticos, mas...
Boa. Então, sábado a gente também tá lá pra poder comemorar esse fechamento de ano, o primeiro fechamento de ano meu aqui na Mestre. E também agradecendo. Não sei se eu vou voltar a participar de outro Mestrecast, né? Porque tá difícil de Twitch me chamar, né? Então, já agradecendo pela participação também durante o ano aí no Mestrecast.
Tem que se comportar, Zero Mesmo. Empolgando aí quando vem no programa. Mas enfim, deixa eu despedir de vocês e despedir dos ouvintes, agradecendo mais uma vez essa edição 48. Semana que vem, semana especial, hein? Semana de programa 50, porque nós vamos fazer um jogo aí pra coincidir, porque na semana que vem também é semana de um ano, aniversário de um ano do Mestre Cat. Yeah!
Então, o que será que os ouvintes podem dar de presente pra gente, né? Estou intimando vocês, depois de 50 programas a gente contribuindo, a gente quer pelo menos uma pizza, manda alguma coisa pra gente aí, ó, nosso escritório, tá no site.
O aniversário é na sexta, dia 9, exatamente a data do primeiro lançamento, então...
Ainda pelo menos um presentinho pro Wick aí, né? Eu também aceito.
Se programar uma entrega aí pro dia 9, né, no próximo dia 9, a gente tá aí esperando.
Tipo, faixas dos fãs lá embaixo, Mestrecast.
Podia fazer uma promoção.
Carro de som.
Podia fazer uma promoção. Tipo, quem tiver a melhor surpresa no aniversário da Mestre, podia ganhar uma assinatura durante um mês.
Ah, mas no nosso aniversário a gente dá as coisas pros outros.
A gente
dá promoção de final de ano, mas não vá. Pô, a gente tem que ganhar alguma coisa, vai.
Promoção.
Alguma coisa.
Acho que a gente pode fazer uma coisa que é legal. Quem for fã do Mestrecast e quiser participar da gravação deixando um comentário, um parabéns, pode entrar em contato com a gente.
Isso aí.
Que a gente
mestrecast@mestreseu.com.br.
Isso. A gente dá um jeito de pegar um áudio aí. Se quiser já mandar um arquivo de áudio com uma declaraçãozinha, um comentário, a gente vai fazer um espaço no programa 50 de declarações dos fãs.
Seria interessante várias pessoas mandar voz de veludo, Ike Muniz, eu te amo. Obrigado pela voz de cada dia. Sensacional. Manda aí, a gente vai colocar, tá? O Ike vai editar lá. Tudo que vier, ele vai colocar lá no programa. Pode ter certeza. Mas a gente aceita. Contribuições de áudio, contribuições
de
vídeo, né? A gente teve um vídeo, é legal mencionar, né?
Bem lembrado.
Lá, eles fizeram um vídeo aí que colocou no Facebook e eles também tweetaram, se eu não me engano, né, Ike?
Tweetaram pra gente, foi até uma surpresa de início. Foi o Anderson e o David, eles que fizeram esse vídeo dançando a musiquinha de entrada do último Mestrecast 47 com os portugueses lá, o Paulo Faustino e o Luciano.
Podia repetir a musiquinha agora pra eles dançarem mais uma vez, né?
Dancem de novo aí, meus caros.
Mas é isso aí, a gente tá super feliz em nome da Mestre, assim, eu agradeço a todo mundo, a gente tá super feliz. E ajudem aí o Mestrecast a sobreviver mais um ano, né? Nessa batalha que eu fico enchendo o saco do Ike, tem que ter programa toda semana, coitado do Ike.
Às vezes
mandem um bolinho pro Ike, um chocolate, flores pra ele, tanto faz. Mandem o que vocês quiserem pro menino aqui ficar feliz. E é isso aí.
Então tá, a gente se vê na próxima semana com dois programas, se der tudo certo, pra gente fechar 50 aí, fazer um aniversário especial do Mestrecast aqui na Mestre SEO. Deixa um abraço a todos e até lá, uma boa semana de trabalho a todos pra vocês aí, principalmente vocês que vão usar essas dicas de e-commerce. Até lá, pessoal, um grande abraço. Abrir um parênteses aqui para um outro tema muito importante que nós fizemos um Mestrecast há algum tempo com as meninas lá, a Renata e a Ana, até mandar um beijo para elas. É questão de.
Ah, menino, não, moleque.
Moleque. Tempo, hein, rapaz?
Não posso mandar um alô para as meninas?
Alô, pode.
Meu beijo também, não?
Nada.
As meninas você manda beijo, pros caras você manda alô. Olha os caras,
velho. Voz desse lupa.
Porra. Beleza.